Começando mais um episódio do Gdosh ST, do Gdosh Podcast. Hoje não é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Hoje é sábado, dia 17 de junho de 2023. Então, não menos uma quinta-feira na sua vida, menos um sábado na sua vida. São exatamente 1h57 da tarde. E esse episódio tá saindo com 2 dias de atraso. 2 dias? 2 dias de atraso, porque o... Eu tive tempo para gravar, mas eu não estava sozinho para gravar, então é a mesma coisa como se eu não tivesse tempo para gravar. A gente já pode ver aqui, ó, que eu tô mais animado para gravar esse episódio do que eu tava pro episódio passado e talvez pro retrasado. Mas hoje aqui, não diferentemente, o assunto continua sendo depressão, já que ela é interminex. E a gente tá o quê? Vivendo no mundo do novo normal, onde o novo normal é sempre ter essa constância no sentimento de tristeza, depressão e ansiedade. Esse é o novo normal pós-pandemia de Covid-19. Então, quando eu percebi isso durante essas semanas, depois do dia 1 do episódio do Succession, que não é sobre Succession, eu coloquei sobre que o episódio do Succession para pegar clickbait, para fazer um clickbait, apesar que eu falei da série no episódio, então é um meio clickbait, eu percebi que a pessoa, você se sentir com depressão, ou triste, ou ter ansiedade, não quer dizer que você esteja mal, ou que você esteja doente, ou que você precise de ajuda. Isso é a concepção, a conjuntura do que é ser normal na sociedade atual. Na sociedade contemporânea, a gente pode vir lá desde o século XX, o normal é sempre ter esse sentimento. O que aconteceu em 29? A Grande Depressão. O que acontece depois da Grande Depressão? Guerras. E o que aconteceu antes da primeira da Grande Depressão? Guerra. E o que é que está acontecendo agora na Ucrânia? Guerra. Em outros países? Guerra também. Então esse sentimento de depressão, tristeza, é o novo normal. Então é por isso que a gente tem que deixar de ser triste e começar a perceber isso como a normalidade do mundo contemporâneo. Se o mundo contemporâneo trouxe pra gente o que tem de melhor, que são o quê? Filme de super-herói, Velozes e Furiosos, entrega de pizza igual e fast food por delivery, a gente tem que aceitar também o que ela trouxe de pior, que talvez nem seja o que ela trouxe de pior, como depressão e ansiedade, porque o que o mundo contemporâneo está trazendo de pior, talvez seja o ressurgimento desses regimes neofascistas e neonazistas autoritários, como o antigo, não posso caracterizar, mas talvez o antigo governo aqui do Brasil, do capitão, do excrementíssimo presidente. Mas o episódio de hoje não é só sobre isso. Isso aí é só uma tese que eu criei, ou não criei, ou veio pra mim, num surto coletivo, como pode ter vindo pra qualquer outra pessoa no mundo, ou pra um Neandertal que viveu há não sei quantos milhões de anos atrás teve esse mesmo pensamento, mas ele não pôde verbalizar num podcast, já que ele não tinha um microfone, e eu tenho um, não também não tenho um microfone, mas eu tenho uma lapela, então eu posso gravar e falar isso e postar, porque eu tenho um podcast e ele não tinha. Então, como eu tenho, eu tô falando aqui agora, que é o que eu acabei de falar, nesses 4 minutos. Mas o episódio de hoje, o título é Mente, Coração e Estômago. Por que que é o nome desse episódio? Você vai descobrir enquanto eu estiver falando sobre esse episódio, que é o episódio todo. Então, durante esses dias, antes de eu criar essa minha tese que eu apresentei inicialmente, eu estava me sentindo, desde o início do ano, desde fevereiro, que eu tenho sentido esse vazio. Um vazio, a gente, por incrível que pareça, é uma coisa que é psicológica, mas a gente sente no físico como se tivesse um vazio no meio do peito. Como se tivesse alguma coisa faltando. Quando na verdade não tem, porque todos os órgãos estão lá. Biologicamente está tudo certo, mas psicologicamente está tudo errado. Então eu estava sentindo esse vazio, estava me sentindo no fundo do poço, como é que eu tenho que estar, onde todo mundo de bom coração e todo mundo que tem caráter tem que estar no fundo do poço. Só pessoas de má índole que não estão no fundo do poço. E tava vivendo, como eu disse, no último episódio e no penúltimo, fazendo as coisas muito no automático, sem ter vontade de fazer nada e só fazendo porque tinha que fazer. Então foi aí que eu vi essa coisa de vazio, vazio, vazio e tal. E eu fui pesquisar sobre esse vazio existencial. Primeiro, eu que tava pesquisando aquele meme do Obito, onde ele abre, acho que o Kakashi dá um. Como é que é o nome do golpe? Não é Rasengan, não. É um Chidori. Eu não lembro mais, mas acho que ele dá um Chidori, que é aquele do raio. O Kakashi dá um no peito do Obito. E ele mostra lá que ele não sente mais nada porque ele não tem coração. Ele só tem um buraco vazio no meio do peito. Então eu tava procurando esse meme pra postar alguma coisa engraçadinha, mas que na verdade tinha um fundo de verdade no Twitter. Mas acabei não achando. E acabei achando sobre esse senhor, Jacques Lacan, que eu não vou pesquisar aqui para dizer quando ele nasceu e quando ele morreu, só basta saber o nome dele. Psicanalista e psicólogo Jacques Lacan. Onde a tese, ou parte da teoria de Lacan, o que é que fala? Ele fala que esse vazio que o ser humano sente, ele é além de ser perpétuo, a gente sempre vai se sentir vazio, ele é estruturante, ele é estruturador do ser humano. Então, quando a gente vê esses memes, principalmente ou esses memes Sigma, que acho que hoje em dia nem fala mais que é meme Sigma, talvez seja outro da outra terminologia para o que ano passado era meme Sigma, ou então em 2017 era meme de Sad Boy, ou então antes de 2010 acho que não existia, porque não existia depressão. A depressão começou depois de 2010, quando como é inventado o Facebook. Aí tinham que fazer meme e inventaram uma doença para fazer meme. Mas então, essa tese de Lacan, que ele fala que esse vazio que a gente sente, que além de ser estruturante é perpétuo, uma coisa que me cativou a querer ler mais, mas eu não li. Já que eu pensei, ah, vou fazer o próximo episódio do podcast sobre isso. Então eu tenho que estar totalmente desinformado sobre a grande base da teoria e o que Lacan quis dizer com isso, para poder fazer. Já que o intuito desse podcast aqui, além de ser humor, já que eu não estou conseguindo fazer humor, acho que nos últimos tempos, e principalmente nesse ano de podcast, acho que os episódios estão sendo mais sérios do que de humor. Mas aí você que vai decidir se é humor ou se não é. Mas, o que é que eu tô me perdendo aqui no que eu quero falar, mas eu tô tentando achar o raciocínio. Ok, um episódio aqui sobre a teoria de Lacan. Aí, meu amigo gordo agora mandou mandar mensagem, ó, tô na mágoa. Não, na verdade, tô mágoa. Escreveu errado, são 2h04. Então, sobre Lacan. Lacan, ele cria essa tese dele que o vazio que a gente sente, ele é uma estrutura do ser humano e que a gente, para tentar essa busca de felicidade, seria uma vontade de preencher esse vazio. Então, o ser humano só seria feliz ou só conseguiria buscar felicidade ao preencher esse vazio que vai ser constante durante toda a sua trajetória de vida. Desde quando você nasce até você morrer, você não é um ser humano completo. Você é um ser humano formado com um vazio que lhe estrutura. Tá entendendo? Não é difícil de entender, é tranquilo. A gente fala Lacan, fala vazio, fala estruturante, já parece que é uma coisa mega complicada de se entender, mas na verdade é simples. Então, percebendo essa coisa de Lacan, foi que eu tava pensando aqui. Beleza, a minha mente fala, você tem que desistir de tal coisa. O meu coração fala para eu não desistir. E o meu estômago, que é o que a gente tem que seguir de verdade, não nem a mente, nem o coração, mas sim o estômago. E aí tava aquela sensação que eu não sei se eu não gosto ou se eu desgosto, que não gostar e desgostar é a mesma coisa. Eu não sei se eu desgosto ou se eu gosto da aquela crença de borboletas no estômago, já que toda vez que eu pensava nesse sentimento, não, toda vez que eu pensava nessa coisa, vamos coisificar, nessa coisa que eu estava pensando, o meu estômago, ele ou tem aquela sensação de frio, ou então a sensação de que o estômago estava colando uma parede do estômago na outra, ou que ele estava borbulhando, ou que ele ia estourar. Então o meu estômago, ele tá dizendo que eu não tenho estômago para prosseguir no que eu tenho que prosseguir. Então eu tô nessa batalha interna dentro do meu corpo, que eu tô aqui nem coisificando, nem mais especificando, sem especificar, já que isso é uma coisa total do psicológico, em três grandes áreas de batalha, que é a mente, o coração e o estômago. A mente é onde vai estar a parte do raciocínio, onde ele vai estar toda hora martelando na minha cabeça. Você é um babaca, você é um idiota, por que continua pensando nisso? Por que quer continuar fazendo isso? Por que vai fazer aquilo que você quer fazer, mas eu não vou falar porque talvez fique óbvio do que eu tô falando e eu tô tentando fazer aqui de uma forma subliminar para não ficar óbvio do que é que eu realmente tô falando. Mas a mente toda hora fica mandando mensagem negativa dizendo pra eu não continuar e que eu tenho que desistir. Porque é ilógico continuar com a coisa que parece que já se foi. Só que aí vem mais para baixo, dizer o quê? Sei lá, o cérebro fica no topo da cabeça, vamos botar aqui, sei lá, 50 centímetros talvez, para baixo onde está o coração que a gente que tem essa ideia, do coração romântico lá dos romancistas, que o coração que é o órgão do amor e tal. Que não é um punho fechado, que é aquelas duas metades de uma mão fazendo coração e tal, e tal, e tal. Então aqui eu vou estar colocando ele, mesmo sabendo que é o psicológico, tudo é o psicológico, mas é que eu estou colocando o coração que está me falando nesse sentimento. Eu não quero nem dizer de amor, mas para exemplificar de uma forma subliminar, que eu para não deixar óbvio do que eu estou falando, que talvez já seja óbvio, mas não é. O coração ele fica disparando mensagem positiva, nem talvez seja positiva. Mas fica fazendo um gaslighting da minha mente. Se a mente é lógica, o coração é ilógico. O coração tá toda hora dizendo: não, mas e se? Não, mas e se a gente continuar? E se a gente fizer aquilo que a gente quer fazer, mas eu não vou falar o que é para não ficar óbvio, para continuar da maneira subliminar do que eu tô falando? Então ele toda vez fica esse embate do lógico e do ilógico, do idealizado e do. Da realidade, da expectativa da realidade, do que aconteceu, do que poderia acontecer, do eu desisto ou não desisto. E acaba toda vez eu seguindo para não desistir. Mas toda vez que eu não desisto, parece que é que eu tinha que desistir. E toda vez que parece que eu tinha que desistir, mesmo não desistindo e perseguindo ou prosseguindo no que eu estava tentando fazer, eu me sinto pior, eu me sinto vazio. Então. Esse vazio que Lacan fala aqui nos estrutura, eu não estou conseguindo preencher com essa felicidade para ficar amenizado o vazio que eu tenho. Então, Lacan, você que criou essa teoria, então você que criou o vazio que vai me acompanhar pro resto da minha vida. Você cria o vazio, diz que para preencher o vazio, você vai buscar felicidade. Mas como eu vou buscar felicidade se eu tenho dois órgãos que um é o contrário do outro? E quando eu sigo um. Quando eu sigo um dizendo o contrário do outro, eu acabo pensando que eu tinha que fazer o que o primeiro tinha dito e não o que o segundo tinha dito. Mas se eu fizesse previamente o que o coisa estava dizendo que era desistir, eu ia continuar vazio. Então Lacan tá certo. Nada que a gente fizer vai acabar com esse vazio. Ele vai ser permanente. A gente só vai ter momentos em que o vazio vai ser preenchido. Eu posso dizer que durante, sei lá, eu vou voltar muito no passado. Durante o fundamental, quando eu estava na escola fundamental, o que preenche esse vazio com momentos de felicidade? É quando eu estava com a rapaziada na hora do intervalo, que a gente saía do prédio lá, onde ficava a galera do ensino fundamental, das séries da quinta, nono, da quinta série ao nono ano, ia para o outro prédio, ia ficar a galera mais menor, a gente botava nas cadeiras e todo mundo conversando ali naquela hora do recreio. Eu ficava lá com os. Nem era com cara, com os casa que se falava na época, já que era o ensino fundamental. Deve ser o quê? 2009, 2008, 2010, por aí, 2012. Então era esse momento de felicidade que eu tinha durante minha infância. O que eu não percebia ainda, esse vazio que eu tinha por ser criança. Mas aí a gente chega no ensino médio. Eu tô aqui com meus casa, que são os de verdade até hoje. Alguns, ainda dois lá do fundamental, que são os de verdade também. Mas eu tô com os de verdade que eu conheci aí no ensino médio. Meus real casa, meus bro, meus mano. Então, a gente quando estudava no integral, eu posso dizer que eu passei de 2017 a 2019 mais tempo da minha vida com meus casa, com os de verdade, do que com a minha família de sangue. Já que ficava de 7h30 até 4h30, porque 5h10 é meu ovo, com essa galera, com os de verdade. Então é como se eles fossem agora de fato, talvez, não de fato. Mas subjetivamente, a minha família. É como o Toretto diz: I don't have friends, I got family. Então é uma loucura pensar que o que preenchia meu vazio, o o vazio que é constante, como Lacan fala, é essa galera doente mental que eu conheci durante o ensino médio. E por total casualidade do destino. Foi totalmente. Tá me faltando a palavra que eu quero dizer. Foi totalmente ao acaso que eu conheci essa galera. Por quê? Eu, como historiador, eu não gosto. Nem historiador, porque eu não sou graduado, mas como estudante de história, eu não gosto de pensar nessa coisa causal da história. Que um fato levou a outro, levou a outro, levou a outro. Mas são fervores de acontecimentos que vão constituir tal coisa. Então eu não gosto dessa coisa de casualidade, mas eu tenho que dizer que foi totalmente anormal como eu conheci essa galera tanto. Um dos casos lá, ele vomitou, cuspiu, Danone ou suco na minha calça. A gente ficou amigo depois. Amigo, entre aspas, a gente é conhecido até hoje. Os outros casos lá, que era da minha sala, por um acaso, quando a galera faltou, aí tava chovendo lá, eu comecei a conversar com o outro casa. Aí a gente começou a falar de música e tal, falou do Skylab, falou dos outros. E os outros casos, que a gente já estudava no, na escola fundamental, mas eles estudavam à tarde, eu estudava de manhã, então a gente não tinha esse contato. Mas durante o ensino médio, a gente estava na mesma escola, a gente tinha os mesmos amigos, acabou todo mundo se juntando num grupo, nada a ver. E que tá aí até hoje, contrariando o antigo professor de história do ensino médio, dizendo que depois de um ano que o ensino médio acabou, ninguém mais ia ser amigo, já que todo mundo ia se distanciar. Mas todo mundo, infelizmente ou felizmente, os de verdade continuam juntos. Então, ensino fundamental e ensino médio. Eu estava preenchendo esse vazio com coisas que eu não estava conseguindo ter controle de. Foram coisas casuais ou ao acaso que foram acontecendo. Então agora, quando eu estou aqui na minha parte da graduação, e a gente passou por 2 anos de pandemia, onde estava todo mundo em isolamento social, eu não sei, eu não lembro. O período de pandemia parece que é um apagamento da minha cabeça, porque durou 2 anos. Mas na minha cabeça é como se tivesse passado rápido, tivesse passado um estalar de dedos. Foi isso, a pandemia. Mas eu sei, eu tenho compreensão que a pandemia não foi tão rápido, mas eu não lembro como eu estava me sentindo, ou o que eu sentia, ou como eu preenchi o meu vazio durante a pandemia, onde eu tinha que tomar total consciência do que eu faria ou não para preencher esse vazio. Já que não tinha esse subterfúgio de estar com os de verdade, estar de resenha com a galera. Eu lembro de momentos durante a pandemia, talvez quando a pandemia estava mais chegando ao fim, estava mais branda, quando eu comecei a fazer academia. Ou então quando eu peguei Covid, que eu assisti a série lá, O Alienista, que não é o alienista de Machado de Assis, mas é o alienista gringo. Eu lembro de algumas coisas durante a pandemia, mas eu não lembro de um todo. Eu lembro que eu comecei a usar chapéu, muito chapéu, comecei a comer cereal. Eu não lembro. A pandemia parece que foi um apagão na minha mente. Eu não sei se só da minha mente, mas eu não sei o que eu fazia ou se eu comecei a ter mais consciência desse vazio durante a pandemia até agora. E tenho mais consciência desse vazio, principalmente agora em 2023. Ah, eu posso dizer que 2022, durante o período final de ano, foi quando eu tive mais momentos de felicidade do final do segundo semestre de 2022. Talvez foi durante esse ano de pandemia e pós-pandemia, onde eu tive mais grau de felicidades e também por uma coisa que não estava no meu controle, que foi totalmente, eu posso dizer que estava no meu controle, sei lá, 10%. Já por causa da ação que eu tomei para poder conhecer. Mas não era totalmente isso. Eu nem sei mais o que é que eu tô querendo falar, mas eu tô tentando chegar aqui em algum ponto que eu não sei onde é que é. Mas então, no final de 2022 foi um dos momentos de pandemia e pós-pandemia onde eu mais senti preenchido, não me senti vazio. Só que aí, no início de 2023, foi quando teve esse apagão de volta, onde esse preenchimento, essa busca que Lacan fala, simplesmente não é mais possível. E eu não sei mais o que fazer para preencher esse vazio. É aí que volta nessa tentativa de tentar preencher o vazio, que volta aquela batalha de mente e coração, de um dizendo desiste e o outro dizendo não desiste. É como se eu tivesse, de um lado, uma pessoa, um cientista magrelo com a força do Hulk puxando um braço e alguém romântico, o Balotelli romântico do outro lado puxando meu outro braço, os dois puxando e eu não vou para lugar nenhum, já que os dois são infinitamente fortes e as duas forças se anulam. E eu tô aqui parado sem saber para onde ir. Aí que entra o estômago, já que ele é. Se o coração é ilógico, a mente é lógica. O estômago, ele não é nem lógico nem ilógico. Ele não é nem racional nem irracional. Ele é só um instinto primal que a gente tem. Essa coisa que tudo que a gente sente no estômago é aquela coisa primária. É a essência do ser humano. É o que isso a gente tem que seguir. Não nenhum raciocínio, nem a mente, nem o coração, mas o estômago. De novo, para exemplificar, para ficar mais fácil, mesmo eu não sei se eu gosto ou não gosto da frase lá de borboletas no estômago. Mas é isso. Toda vez que a gente sente esse frio, essas borboletas no estômago, é porque, pro bem ou pro mal, é a decisão que a gente tem que seguir. Só que até então, até eu perceber isso, dessa outra terceira força que tem para eu seguir, não somente o coração, demorou. E eu posso dizer que foi durante, principalmente quando eu estava vendo esse de Lacan, foi quando eu percebi essa coisa que o estômago é o que a gente tem que seguir. E principalmente por causa do Succession também. Muito no Succession eles falam que tem que sentir no estômago, que você tem que ter estômago para os negócios, você tem que ter estômago para tomar decisões. Então eu tava nessa batalha, dentro de mim tava essa batalha de racional e irracional, desiste ou não desiste, continua ou não continua. Mas na verdade, eu não tinha nem que ser nem lógico nem ilógico, eu tinha que ser só instinto. Eu tinha que ser só eu. Só que eu, como tô vazio no momento, eu não consigo seguir meu estômago e ser eu, porque no momento eu talvez não goste tanto de mim quanto eu deveria. E outra, percebendo essa coisa que eu tô falando agora de três poderes, de três coisas brigando dentro de você, que é a mente, o coração e o estômago, o racional e o irracional e o primal, é o que vem. Se eu tô falando de Lacan aqui, por que que eu não posso falar logo de Freud? O que é que é a felicidade para Freud? A obtenção de felicidade para ele é a busca do prazer e a evitação de desprazer. É você buscar ser feliz e buscar não ser feliz. Basicamente, a felicidade para Freud é isso. E o que eu poderia botar de Freud aqui? Se a gente tem a mente, que é o racional, a gente tem o coração, que é o irracional, e a gente tem o estômago, que é o primal, é o id, o superego e o ego. O meu estômago é o id. O superego é a mente e o ego é o coração. Tudo que a gente está sentindo, esses dois velhos que já morreram há muito tempo, já previram ou inventaram há muito tempo atrás. Então, o que Lacan fala dessa coisa de você ser estruturado pelo vazio, e o que Freud fala que a busca da felicidade é a obtenção do prazer e a evitação do desprazer, é uma complementando a outra. E eu estou tendo uma epifania aqui, que eu, idiota, pensei que era uma coisa tão simplória, só que eu ainda não decidi. Porque é humanamente impossível você desistir. Aqui, para exemplificar, eu vou usar essa terminologia de uma coisa que você sabe que você ama. E não. Como é que você vai desistir de uma coisa que você ama? Não tem como. Ou você não é humano, ou você tem estômago pra caralho. Porque até então eu não tenho um estômago pra caralho pra poder só simplesmente desistir, seguir o lógico. Porque aí a gente vem para aquelas coisas de subjetividade. Como já diria o grandíssimo cantor. Qual, eu falei grandíssimo para falar o nome dele, esqueci. Zé Ramalho. Quanto tempo um coração leva para saber que o sinônimo de amar é sofrer? Ou então também, algum tempo atrás, eu estava seguindo a lógica da vida do Tim Maia, que ele fala. Como é que é? Eu esqueci a letra da música. Ele mete o. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Aí vem. E Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Aí ele mete, mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Eu tava pensando que eu tinha vindo pra vida, eu fui um que nasceu pra sofrer. Mas não, porque não existe isso de alguém nasceu pra sofrer enquanto outro ri. Porque na verdade todo mundo nasceu para sofrer, já que o vazio constitui o ser humano. O ser humano é feito de vazio. Então eu não nasci para sofrer, mas eu agora estou sofrendo porque eu não estou sabendo como preencher o vazio que me estrutura e nem sei como eu vou fazer. Porque aparentemente eu nasci para sofrer enquanto outro ri. Ou então a gente vai buscar outro gênio, Cartola. Ou então ele mete lá, o deixe-me ir, preciso andar, estou aqui a procurar, rir para não chorar. Eu tô nessa de deixe-me ir, preciso andar. Mas eu não quero ir e eu nem preciso andar. Eu quero continuar onde a gente dava. Eu não quero ir, nem quero andar. Nem tô aí a procurar. E nem quero rir para não chorar. Tá entendendo? Eu tô tendo algum. Eu nem tô tendo surto psicólogo, eu tô botando mais energia para fazer episódio porque eu tava ouvindo o último e eu tava quase. Eu quase dormi ouvindo minha própria voz. Dormindo tão calmo e tão tranquilo que eu tava fazendo. Nem tranquilo, triste eu tava fazendo aquele episódio. Botando um sentimento pra fazer aqui. Parece que eu tô sendo o quê? Consumido pelo estômago e fazendo esse episódio. Eu tô usando o meu ID pra fazer esse episódio. Mas não é. E eu já tô estressado porque todo episódio tem que sair quinta-feira e esse tá saindo sábado. Eu não gosto de atrasar episódio. O próximo episódio vai sair quinta-feira, dia 29. E eu nem sei sobre o tema que vai ser esse daqui. E eu tenho que confessar que o do dia 15, que é esse que você está ouvindo agora, eu também não sabia do que eu ia fazer. Então por isso também que teve esse atraso. Eu sou safado e estou confessando agora. Mas eu, pelo menos fazendo as coisas no automático, O quê? Eu tô passando de período, tô indo pro oitavo período. Aí, daqui dezembro, quando me formar, eu vou virar 100% professor e historiador. Já que professor, talvez eu já sou. Porque de vez em quando eu tô passando lá no colégio, a galera me chama: "É, professor, tudo bom?" E eu fico sem saber o que fazer, porque eu não me sinto um professor ainda. Nem sei se eu vou me sentir em dezembro. Já que a única coisa que eu me sinto é um bosta. Que tá no fundo do poço, sabendo que é estruturado por um vazio que o seu Jacques Lacan criou, que está tentando buscar essa felicidade e evitando ser infeliz, mas infelizmente eu não estou conseguindo honrar o que Dr. Freud falava, o Sigmund falava. Então eu só tô, eu tô, eu não estou conseguindo obtenção de prazer, mas eu estou conseguindo e nem evitando o desprazer. Eu estou obtendo o desprazer e evitando o prazer. Eu tô deixando o meu superego, mesmo eu não tendo. Eu tô deixando o meu superego me controlar o meu ego e meu id. E eu tô agindo pelo ego. E agora pelo id fazendo esse episódio. Ainda mais que eu tô estressado, que eu tô cortando. Nem estressado por causa disso, porque isso é coisa totalmente de donzelo que fala. Ai, cortei carboidrato, tô estressado. Irmão, é só comer, velho. Entendeu? É só comer. Então, só que um resumo, uma conclusão do episódio de hoje, porque essa gritaria toda aqui pode deixar difícil de entender. O episódio de hoje, estômago, cor... não. O episódio de hoje, mente, coração e estômago, foi aqui tentando fazer um small talk sobre as teorias de Jacques Lacan e um pouquinho de Sigmund Freud sobre o vazio perpétuo e estrutural do ser humano. E como é a felicidade numa perspectiva freudiana, freudiana, e como o host aqui tá totalmente maluco, porque até pensar em parar com o podcast eu tava pensando nessa semana, eu simplesmente nessa coisa de automático e focar nessa parte acadêmica, academicista, eu simplesmente perdi aquele tesão em criar coisas ficcionais ou criar arte. Se eu me via com a idealização e um sonho em criar história em quadrinhos, em escrever contos, em fazer várias coisas no meio artístico, hoje em dia eu sou um cínico e um pastiche disso, já que o meu TCC envolve arte e eu não faço arte nenhuma no TCC. Eu sou a parte chata, acadêmica e retrógrada, que está colocando um trabalho de conclusão de curso, essa idealização que eu queria fazer, mas outras pessoas vão fazer no meu lugar. Porque eu simplesmente não consigo mais ter esse tesão artístico de fazer. O podcast aqui está sendo essa coisa talvez mais artística que eu estou fazendo. E mesmo assim, eu não considero aqui ainda como. Nem sei se eu posso considerar aqui como arte ou não. Aqui vem aquela piada lá, antiga. Eu tô aqui fazendo aqui o grosso. Eu diria que. Eu nem diria que é arte. Eu diria que o podcast é baixa cultura. E eu tô fazendo um episódio sobre Lacan e sobre Freud, que a gente pode dizer o quê? Numa visão elitista. Que é alta cultura. Eu tô juntando a baixa cultura com a alta cultura. É a mesma coisa que utilizar Sartre para justificar um boquete. É, grande piada. Talvez seja a primeira piada que eu consegui fazer aqui em 6 meses de podcast. Já que esse ano eu fiz mais assunto sério, de uma maneira leve, do que humor. Nem arte. As duas coisas que acho que são a minha essência, eu não consigo fazer, porque eu tô virando uma pessoa cínica que não consegue aproveitar nada. Assisto um filme do caralho como é o Aranha Verso 2. E sair de lá neutro, mesmo achando o filme muito bom, não tem reação, porque tá vazio. Então é isso. Eu acho que eu vou, agora que eu tô de férias, da faculdade, eu vou voltar a tentar fazer o que eu tenho lá no meu livro, O Caminho do Artista, já que é um livro muito foda, e quando eu li ele a primeira vez eu não fiz. Nenhuma das coisas que a autora propõe para você tentar se reconectar com sua criança e com seu desejo interior, para você voltar a tentar conseguir a criar. E eu vou tentar fazer. No próximo episódio a gente vai ver se eu consegui fazer ou não, já que eu vou talvez fale disso. E eu não sei qual é o tema do próximo episódio, mas se você ouviu até aqui, meu querido ouvinte, eu só tenho a lhe dizer: reverência, reverência, reverência. E fique ligado aí para os próximos episódios nesse Groxo canal. Talvez não nesse mesmo Groxo dia, nem nessa mesma Groxo hora, já que a gente atrasou. São 2h30 da tarde, 17 de 6 de 2023, menos um sábado na sua vida. Falou.